Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Segundo bloco do Em Pauta de hoje, o nosso assunto é dependência tecnológica da internet ou das ferramentas usadas nas redes sociais. Participam desta conversa a Carmen Oliveira, ela é psicóloga e psicanalista, e o Bruno Arnaldo Bonassim Moura, que é médico ortopedista. Vamos dar continuidade ao que falávamos no bloco anterior aqui a respeito desse assunto que você está em casa e pode imaginar, será? O pessoal está exagerando. Não, isso aqui é real, né? Temos, inclusive, o Hospital de Clínicas de São Paulo, que já faz um atendimento referenciado sobre este tipo de diagnóstico. Eles tratam como transtornos de impulsos. E olha, os sintomas são parecidos àqueles de uma dependência química. Carmen, sim, pode até nos ajudar a entender melhor essa dependência, porque eu já estou ficando preocupado com a minha dependência, mesmo que ela não seja assim tão duradoura, como disse o Bruno no bloco anterior, né, de horas a fio, mas a gente se pega o tempo todo atrelada a essa tecnologia.
Sim. Como toda dependência, ela não começa num quadro grave. Ela vai começando muito devagarinho, né? Quando a gente tem o uso de uma substância, de uma droga efetivamente, que faz uma alteração química no corpo, então você tem ali um corpo estranho no teu corpo que faz uma alteração e que promove uma alteração ali no cérebro, uma satisfação que... De certa forma, também se vive isso numa dependência onde não há substância, com uma intensidade um pouco diferente, né? Até por isso que talvez seja difícil perceber em que nível de dependência ou de prejuízo cada um tem com relação a isso. Se a gente vai comparar com o uso de uma droga onde a pessoa tem muitos prejuízos de saúde física, de saúde mental, de perdas sociais que acabam se tornando muito evidentes. Com o uso digital, talvez seja mais sutil perceber essa diferença, porque muitas vezes a percepção de sofrimento, ela não vem tão fácil, né? O nosso trabalho hoje em dia acaba também nos exigindo muito, a gente estava falando isso no intervalo, de que se trabalha muito utilizando o celular, utilizando a rede, então é como que está tão inserido no nosso mundo, inclusive profissional, né? Que é difícil você perceber quando isso já está perdendo, já está passando dos limites. Mas no nosso convívio, em casa, em outros ambientes, há um apelo muito forte para que você rapidamente pegue o celular, né? É como que a gente não suportasse, de certa forma, lidar hoje minimamente com o tédio. É muito difícil aguentar ficar sem fazer nada, né? Então, aquelas situações onde a gente teria um tempo para ver as coisas, um tempo para compreender as coisas e um tempo para tirar uma conclusão do que você vive, é como que este tempo de compreender a gente suprime. Porque é tudo tão rápido, tão visual e tão imediatista que quando você recebe uma mensagem no WhatsApp, independente, você olha... piscar o celular, imediatamente você já quer responder, já quer ver o que está acontecendo, né? Então, esse apelo, ele é tão forte que a gente vai entrando nisso e muitas vezes nem vai se dando conta de como vai se instalando um certo nível de dependência mesmo com relação a essa
então,
experiência.
Então, para a pessoa entender se ela é dependente ou não, quanto tempo ela espera para tocou, fez um sinal no celular? Quanto tempo ela espera, se ela consegue ficar sem pegar e olhar?
Essa é uma boa referência.
Eu acho que todo mundo que está ouvindo vai achar que tem esse transtorno.
Não, a pessoa não acorda à noite. Se o celular tocar à noite, tocar o despertador, ele não acorda. Mas se fizer pip da mensagem, o cara pega o celular.
É verdade. Né?
E esse celular carregando do lado da cama, ele tem uma luz que está acesa.
Sim.
E nós temos uma glândula chamada pituitária que ela... funciona produzindo melatonina, que é para você ter um sono tranquilo, descansado, restaurador, sem luz nenhuma, né? Então você deixa também de ter um sono só pelo simples, se ele não tocar, mas só de ficar uma luz acesa, você também não teve um descanso profundo.
Sim.
Outros estudos também mostram que o cérebro começa a fazer alguns atalhos com essa informação, muitas informações rápidas, ele não consegue digerir isso e você começa a ficar com déficit de atenção. Então, se eu chegar para você de supetão e falar assim, Lígia, qual é o seu celular? Qual o telefone? Qual é o seu telefone? Você vai ter que pegar o teu celular, abrir e falar, meu, como é que você faz para chegar em tal lugar? Ah, não, peraí, tá aqui. Você começa a deixar de raciocinar, de fazer o seu cérebro trabalhar, porque é tudo, vem tudo tão fácil, e começa a ter déficit de atenção, começa a ter você começa a perder o prazer das coisas. Eu imagino.
Tenho aqui, só para vocês opinarem também, para complementar, Carmen, alguns apontamentos, já que o senhor falou aí também nos sintomas, né? O Hospital de Clínicas, eu estou usando como referência, mas se tiver algum aqui em Curitiba ou aqui no Paraná, vocês podem referenciar também, porque eu peguei esse de São Paulo, do Hospital de Clínicas. Então aqui tem os sintomas do vício da internet, até para a gente colocar aqui na nossa conversa. Eles elencam alguns aqui para você que está nos ouvindo também fazer uma autoanálise. Ou seja, então, preocupação excessiva com a internet, necessidade de aumentar o tempo conectado para obter satisfação, dificuldade em diminuir o tempo de uso da internet, irritabilidade ou depressão, instabilidade emocional, se fica com a restrição do uso da internet ou dos equipamentos. Se você permanece conectado por mais tempo que o programado, você perde a noção do tempo que você está ali conectado. O trabalho e as relações ficam em risco pelo uso excessivo, de novo aquela situação que o Dr. Bruno falou. E se você chega a mentir para as outras pessoas sobre o tempo que você ficou conectado. Esses, então, são sintomas já que indicam o vício na internet. Vocês podem concordar e até adicionar aqui mais itens.
Estava pensando, né, Lígia, que como toda dependência, sempre se começa com algo que é prazeroso. Né? O uso de qualquer substância, ele se dá porque existe uma satisfação com aquilo, né? A necessidade repetitiva, e a gente vai vendo aí, né, você citou esses itens, a necessidade desse uso repetitivo, que num primeiro momento a satisfação, ela promove uma descarga. Né? É uma descarga para a mente, às vezes é uma descarga até para o próprio corpo, porque traz essa satisfação. Então, uma série de coisas acontecendo no corpo e na mente nesse momento. E aí há uma necessidade de que haja uma repetição dessa descarga. Então, é o tempo inteiro. Isso vai aumentando com o tempo, né? De que, bom, eu deixo o celular um pouco, mas eu já tenho uma necessidade de novo de ver isso para viver novamente essa sensação satisfatória, né? Aí a gente vai ter um outro lado também de uma série de problemas que a própria rede traz, no sentido hoje até da imagem, né? Do quanto é difícil suportar a não curtida ou o número de curtidas, enfim, tudo que a imagem vai trazendo de satisfação e também de sofrimento com relação a essa experiência. Mas essa repetição que é própria da dependência, à medida que ela vai se intensificando, aí a gente já vai vendo um sofrimento e uma questão problemática, né? Porque é a todo momento essa necessidade de estar ali acessando.
Nessa questão comportamental, né?
Alguns até já estão chamando de FOMO, né? Que em inglês é Fear of Missing Out, ou seja, significa o medo de você ficar fora ou o medo de você perder algo. É uma síndrome que ela é caracterizada pelo medo de que os outros estejam vivenciando coisas que você e você não. Né? Então, os sinais são comuns da FOMO. Conferir notificações do celular em qualquer lugar, inclusive dentro de um cinema, numa reunião de trabalho, enquanto você dirige. Vai
Vendo atualizar, que você faz isso aí,
atualizar as redes sociais com muitas frequências e um pequeno intervalo de tempo, várias vezes durante uma hora, por exemplo. Né? Ansiedade diante da impossibilidade de conferir o celular em um curto período de tempo. Ou acessar várias vezes, que isso você faz, abre a caixa de e-mail, abre o Facebook, várias vezes, mesmo que não tenha nenhuma novidade. Ou sair de casa já pensando aonde que eu vou fazer uma selfie, onde que eu vou postar, o que que eu vou fazer. Esses são sinais comuns da FOMO. Se você for ver, aí é uma grande maioria.
Se ficar sem bateria, então vai infartar, doutor. Vai só ter uma tendinite ou uma depressão, infarta, né? Porque não fica sem.
Mas é mais ou menos a propaganda que tem uma agora, que ela vai fazer uma selfie no show e acaba a bateria, ou o chip dela e para o show. A sensação é essa. Né? Acabou o mundo. Né? Acabou. E agora? Eu vou fazer o quê? Para quem que eu vou contar?
Que graça tem se eu não contar para alguém? Não é mais viver, né?
Não interessa, contar, não, né? Interessa, eu conheço. Mas eu tenho que contar para os meus amigos virtuais. Né?
Isso que você está falando é uma coisa muito presente mesmo, porque não importa mais o que eu sou, importa o que eu mostro.
Com certeza.
Né? O que importa é a imagem. Então isso é muito forte, né?
Muito forte. Muito forte. Emocionalmente, né? Essa questão das likes, das curtidas, isso aí chega a beira um absurdo, né?
Sim.
Pelos casos que a gente já sabe, né, que existem, ou exemplos que a gente poderia citar, né? Bom, vou fazer mais um intervalo. Já já a gente volta aqui no Em Pauta, falando hoje sobre essa dependência tecnológica, dependência da internet. Tá fazendo uma autoanálise aí, pensando se você fica muito tempo na internet? É difícil, né? Mas já já a gente continua essa conversa aqui.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.